E é uma iniciativa muito legal, né? Porque isso permite que muitas pessoas possam acabar vendo os esforços virando realidade. Só que essa iniciativa super generosa e bem intencionada do estúdio acabou sendo o estopim para uma tragédia que acabou dando fim a esse prêmio. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Robi.
E eu sou a Mari, e hoje, operários, a gente tá gravando em um sábado, muito tranquilo, mas quando esse episódio for ao ar, no dia 1º de novembro, eu e a Robi, muito provavelmente, a gente vai estar de ressaca.
Sim, isso porque no dia 31 de outubro, que é uma terça-feira, né, normal, mas também é aniversário de 4 anos do Fábrica. E a gente está planejando aí um gathering, né, uma festinha para as pessoas mais íntimas. Mas não se preocupem, porque a gente vai mostrar tudo para vocês nos stories, incluindo as nossas fantasias.
É, e como esse episódio entra no dia seguinte da festa, né? Então, olá, operário do futuro, corre lá no Instagram do Fábrica, arroba podcast Fábrica de Crimes pra ver tudo que rolou. Mas fala aí, Rob, que caso é esse de hoje? Porque eu tenho a sensação de que você vai usar ele pra poder falar de anime, não é mesmo?
Cara, eu vou. E o caso de hoje, ele passa muito nesse assunto, mas não é culpa minha. Aliás, operários, otakus, mandem aí um sushi nos comentários do post desse episódio pra eu não me sentir sozinha. E esse caso aqui, ele chocou muito o Japão e toda a comunidade internacional que consome anime.
E pra você que não sabe o que é anime, como eu não tenho muita ideia, são aquelas animações japonesas, muitas vezes vindas, né, dos mangás, que são histórias em quadrinhos japonesas. E apesar de serem desenhos, fazem muito sucesso com o público infantil e adulto.
Sim, e dentro do mundo do anime existem aí alguns subgêneros que atendem a públicos diferentes. Então, por exemplo, o chamado shounen é focado no público infantil e adolescente, costuma envolver ali muita ação, aventura, luta. Já o shoujo tem o mesmo público, mas costuma envolver heroínas mulheres e tem um pouco mais de comédia romântica.
É, exemplos de anime shounen são Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco. Já o shoujo seria algo como a Sakura Card Captors e a Sailor Moon.
É, nossa, eu amo Sailor Moon e eu lembro que eu ficava muito bolada porque era exatamente na hora da minha aula de natação, quando eu era criança. E aí eu ficava tentando faltar a aula para poder assistir.
Eu lembro muito bem desse anime passando no Cartoon Network. Eu amava Cartoon Network, enfim, bons tempos. E a gente ainda vai falar muito disso, mas antes, vamos ouvir a mensagem de áudio da operária Marina.
Oi meninas, aqui é a Mari. Tô tentando superar porque eu acabei de zerar o Fábrica e eu já tô ansiosa por um próximo episódio. É, eu já sou uma consumidora assídua de True Crime e muitas das histórias eu já tinha escutado por outras fontes, mas na narrativa de vocês é perfeito, é incrível. Tá sendo meu podcast favorito e vocês são extremamente talentosas, sou muito fã e desejo todo sucesso. Beijo!
Temos uma operária e consumidora de True Crime assídua, que a gente gosta desse jeito, né? Então, um beijo e obrigada pela sua mensagem, Marina.
Muito obrigada pela sua mensagem, Marina, e algo me diz que esse caso aqui vai ser novidade para você. E no episódio de hoje, Kyoto Animation, ou Estúdio em Chamas. Então vamos lá. Nos últimos anos, a indústria do entretenimento viu um gênero que poderia ser considerado de nicho ganhar cada vez mais atenção do público em geral. E eu tô falando dos animes, que são as animações japonesas. E muito provavelmente você, operário, operária, que nasceu ali nos anos 80 e 90, deve ter gastado algumas horas da sua infância assistindo a desenhos como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Digimon, Sailor Moon. E claro, a gente não pode esquecer de Pokémon.
Cara, então, eu não era muito chegada a animes, mas na minha época da escola eu tinha vários amigos que eram muito fãs desses desenhos que passavam, acho que na TV Globinho, né? Alguns deles saíam correndo da aula só pra não perder esses episódios. E se bobear, deve acompanhar até hoje, né?
Pois é. E naquela época, essa era a única forma de assistir essas animações, né? Quem tinha TV a cabo ainda tinha uma certa vantagem, porque podia assistir a outros títulos, né, também dos canais fechados, tipo Fox Kids ou Cartoon, mas era um luxo que não acontecia para a maioria das crianças. Com o tempo e a popularização das plataformas de streaming, o acesso aos animes se tornou mais fácil e aí muita gente passou a se interessar ainda mais por eles. Hoje em dia, tem plataformas que são dedicadas exclusivamente ao streaming de animes, e tem uns catálogos muito completos. Inclusive, em alguns casos, os novos episódios são lançados uma hora depois da transmissão no Japão. Ou seja, acompanhar essas sagas se tornou uma coisa ainda mais conectada com o país, né? O que deixaria aí qualquer criança dos anos 90 com inveja. E isso que você falou, Mari, sobre os seus amigos da escola provavelmente ainda acompanharem os desenhos, é uma coisa bem marcante da pessoa que consome anime, né? Se tornou uma cultura muito forte, e várias pessoas ficaram acompanhando sagas há décadas, desde criança e até hoje em dia. Vários personagens crescem, se desenvolvem, né, junto com a gente, e é muito interessante e os números não mentem. Então, pra se ter uma ideia, somente uma dessas plataformas dedicada ao streaming de animes tem mais de 120 milhões de usuários registrados, entre assinantes e usuários gratuitos. E são pessoas espalhadas por mais de 200 países. E eu mesma, como boa otaku que sou, também assino essa plataforma. E sério, é um ótimo investimento, mas eu não vou dar o nome aqui porque não é publi. E um outro marco que chama bastante atenção é que em 2020, o longa-metragem do anime Kimetsu no Yaiba, que também é conhecido como Demon Slayer, foi o líder de bilheteria em todo o mundo. E o filme do Demon Slayer, sozinho, arrecadou cerca de 507 milhões de reais, desbancando outros títulos de outros estúdios americanos muito famosos. Além disso, de acordo com a Association of Japanese Animation, a indústria dos animes apresentou um crescimento de aproximadamente 13% entre os anos 2021 e 2022. E isso representa um lucro de mais de 105 bilhões de reais. E cara, essa quantia é bizarra, é surreal, não dá nem pra imaginar. E só pra contextualizar os operários e fazer uma comparação rápida, um levantamento recente apontou que toda a indústria de entretenimento e mídia do Brasil faturou cerca de 165 bilhões em 2022. E esse valor está englobando vários setores. Cinema, revista, música, livro e até e-esporte. Então, se você parar para pensar, são valores muito próximos e mostram que um gênero só, que é o anime, que nasceu e por um bom tempo ficou reservado para grupos específicos, conseguiu conquistar um público cada vez maior e hoje em dia é global. Como já deu para notar, os animes têm um poder gigantesco em gerar fãs, seja pelos protagonistas, pelas histórias comoventes ou pelos universos malucos que fazem a gente querer morar ali, naquele lugar mágico. E eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente obcecada por Naruto e One Piece.
Menina, eu também conheço vários. Inclusive, eu vi boatos aí que o editor desse episódio faz parte dessa legião.
É. Mas além dos fãs de alguns desenhos específicos, também existem muitos fãs de estúdios, né? Que são os estúdios que fazem as animações japonesas. Como é o caso do estúdio Ghibli, que é conhecido por filmes como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro.
Menina, eu amo esse filme, A Viagem de Chihiro.
Nossa, eu amo!
Adoro.
Inclusive, eu estou gravando do lado aqui da minha mesa, tem um quadro de A Viagem de Chihiro.
Tem um quadro, é.
Nossa, eu amo. E assim, eu acho incrível a maneira como eles conseguem falar de sentimentos, né, tão complexos e profundos de uma forma tão poética e delicada e ao mesmo tempo madura.
As obras do Estúdio Ghibli são lindas pra caraca e eu não conheço o caso de hoje, mas pelo título eu chutaria que envolve justamente um estúdio de animação japonesa, né?
Sim. Só que operários, a gente vai falar sobre um caso que nos lembra que mesmo nesses lugares, né, onde desenhos incríveis são criados, podem acontecer tragédias. E esse aqui é um caso que marcou profundamente a cena das animações japonesas. Aliás, mais do que isso, né? Chocou toda uma nação. Isso porque, como vocês já devem imaginar, esse caso se passa no Japão, e é um país que tem índices de desenvolvimento altíssimos, e, por outro lado, taxas muito baixas de criminalidade. E nesse episódio, a gente vai contar um dos casos mais dolorosos e recentes do país. Com aproximadamente 1 milhão e 400 mil habitantes, Kyoto é a sétima maior cidade do Japão. É uma cidade conhecida por ter uma história e uma tradição, né? Muitas pessoas vão até lá para conhecer os templos religiosos, que somam mais de 2 mil construções, mas também vários palácios imperiais que estão por toda a cidade. Isso acontece porque Kyoto chegou a ser capital da corte imperial por mais de 1000 anos. Fundada no século I, ela foi o centro político do país entre os anos de 794 até 1868, ano que esse papel foi passado então para a cidade de Tóquio e que é a atual capital japonesa.
É, e um fato interessante é que o nome Kyoto significa cidade capital e muitas vezes ela é chamada de a capital dos 1000 anos. E você também pode se deparar com a alcunha de cidade dos samurais, para citar Kyoto. E durante a Guerra de Onin, que foi uma guerra civil no século XIII, causada pela disputa de poder entre diversas famílias, a cidade foi palco de várias batalhas, inclusive envolvendo os samurais. Esse conflito durou 10 anos e a cidade foi praticamente destruída. A reconstrução de Kyoto só foi efetivamente feita no fim do século XVI.
E outros eventos também marcaram a história de Kyoto, né? Mas se a gente for detalhar, a gente vai ficar até amanhã, até porque a gente está falando de uma cidade milenar. Mas voltando para os dias atuais, embora a população de Kyoto seja de pouco menos de 1,5 milhão de pessoas, o número de moradores da região metropolitana, que é chamada de Keihanshin, é bem maior. Então, quando você soma a quantidade de habitantes das cidades de Kobe e Osaka, que são vizinhas de Kyoto, esse número pode chegar a aproximadamente 19 milhões de pessoas. Além de ser um destino turístico bastante visitado, um dos principais setores econômicos da cidade é o da tecnologia, inclusive a sede da Nintendo fica lá. E Kyoto também é um dos principais centros de produção televisiva e cinematográfica do país. Os visitantes que forem até a cidade podem conhecer, por exemplo, a Toei Kyoto Studio Park, que é um parque temático, e também um set de filmagem que foi utilizado por diversas produções com a temática de samurai. E esse espaço foi aberto em 75 e segue em funcionamento até hoje. Um outro estúdio conhecido pelos japoneses e que também tem sede em Kyoto é a Kyoto Animation, que é justamente um estúdio de animação bastante tradicional e que tem uma história bastante interessante. O estúdio foi criado em 81 pelo casal Hideaki e Yoko Hata. Antes de fundarem a Kyoto Animation, a Yoko já trabalhava como desenhista para Mushi Production, um estúdio sediado em Tóquio e bastante importante para a história dos animes no Japão. E no portfólio da Mushi estão animações muito consagradas, como a primeira versão de Astro Boy e também de Dororo, que ganhou uma nova adaptação em 2019. E aí, depois de se casarem, o Hideaki e a Yoko se mudaram para Kyoto e decidiram abrir o próprio estúdio de animação, batizado inicialmente de Kyoto Anime Studio. E como em qualquer novo negócio, a empresa começou trabalhando em projetos pequenos e, além do Hideaki e da Yoko, o estúdio contava com poucos funcionários. Em grande parte eram mulheres, donas de casa, que a Yoko conhecia e formavam ali a equipe. E nesse primeiro momento, a maior parte dos trabalhos realizados pela empresa eram relacionados a apoiar estúdios maiores. Então, um dos estúdios que contava com o auxílio da Kyoto Anime Studio nessa fase era a Pihô, que no futuro ia lançar a versão animada de Naruto, que é um fenômeno mundial. Alguns anos depois, em 85, o estúdio do casal Hata se tornou uma companhia limitada, que nada mais é do que um modelo de negócio. E esse marco é bastante importante porque aponta para o momento em que essa empresa foi, de fato, estabelecida, apesar de ter sido fundada 4 anos antes. E com essa mudança, a empresa ganhou um novo nome, passando a se chamar Kyoto Animation. E nessa configuração, o casal ficou responsável pela direção, sendo que o Hideaki era o presidente e a Yoko a vice-presidente. Enquanto o presidente, o Hideaki, ficava à frente das questões mais burocráticas, e a Yoko se dedicava para a parte mais criativa do estúdio. E apesar de terem dado esse passo importante para a história da empresa, os principais trabalhos da Kyoto Animation continuavam tendo foco em auxiliar estúdios maiores, né? Então, embora tivesse em uma posição ali coadjuvante, os projetos que a Yoko Animation participava acabavam sempre se desenvolvendo e ficando muito robustos, assim.
Pois é, entre a metade da década de 80 até o início dos anos 2000, o estúdio prestou serviços para animações renomadas como o filme Akira, o longa Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, e também o anime Inuyasha, que contou com contribuições relevantes da Kyoto Animation em diversos episódios. Quero mudar
o mundo, cruzar os céus e nadar. Foi no ano de 2003 que saiu a primeira produção própria da KyoAni, que foi como a Kyoto Animation ficou popularmente conhecida. A estreia do estúdio nessa nova fase foi com Full Metal Panic Fumofu, uma animação de 11 episódios. E esse anime é um spin-off de uma série bastante conhecida no Japão, né? Que retrata um grupo de militares com a missão de proteger uma adolescente do ensino médio de organizações que estão interessadas no valioso conhecimento científico que ela tem. Só que ela não tem noção de que ela tem esses conhecimentos. Só que o spin-off produzido pela KyoAni deu foco para outros aspectos desse universo, como grande parte do anime se passando nos corredores e salas de aulas de uma escola. Então, eles decidiram trazer um pouco mais desses elementos de comédia romântica em vez da ação e da ficção científica como, né, era o normal do original. E a recepção do público ficou um pouco aquém, mas a série deu condições para Kyoto Animation conquistar novas oportunidades, poder encarar novos projetos e dar continuidade às suas produções próprias. Por isso, 2 anos depois do lançamento desse spin-off, o estúdio lançou a sua primeira produção completamente original, chamada Air, que foi adaptada de uma light novel com o mesmo nome.
O anime conta a história de um artista que está viajando ao Japão à procura de uma garota que está no céu. Ele chega até um pequeno vilarejo onde conhece algumas figuras que podem trazer ali um desfecho para essa empreitada. E ao todo, a animação produzida pela Kyoto Animation tem 3 episódios. E ainda em 2005, o ano de estreia da Air, a KyoAni também lançou outros 2 episódios especiais de Air, chamados Air in the Summer e uma nova temporada de Full Metal Panic, chamada The Second Raid. Essa nova temporada faz parte da cronologia oficial do anime, ou seja, não é um spin-off, como a primeira produção feita pelo estúdio para a série.
Pois é, e a partir desse ponto, o crescimento do estúdio seguiu um caminho mais natural, assim, né? Então, mais projetos iam sendo realizados e a relevância para a comunidade dos animes também foi muito fortalecida. E um ponto que chama atenção na KyoAni é que o estúdio ficou conhecido por contratar designers fixos. E não, essa não é uma prática tão comum na indústria dos animes. Boa parte dos estúdios prefere contratar esses profissionais no estilo freelancer. E aí, diversos, né, portais, sites, jornais sempre apontam que o valor recebido por esse trabalho é sempre muito baixo. Além disso, a Kyoto Animation também ficou conhecida por contratar mais mulheres para sua equipe do que os outros estúdios de animação. Os animes produzidos na casa também traziam um foco maior em personagens femininas, o que a gente sabe não é sempre, né, a regra, principalmente nos títulos que são mais famosos. E alguns dos principais títulos produzidos pela KyoAni são justamente protagonizados por mulheres, como é o caso de Tamako Market, Lucky Star e K-On, e claro, o meu preferido Violet Evergarden. Aliás, Violet Evergarden é um dos grandes sucessos do estúdio. Ele foi lançado em 2014, tem 3 episódios e chegou a ser vencedor de premiações internacionais. Além disso, a série foi comprada pela Netflix em 2018. E falando nessas premiações, a própria Kyoane passou a realizar um evento anual chamado Kyoto Animation Awards, que começou a ser realizado em 2009.
Cara, então eles realmente se tornaram referência para a comunidade interessada em animes. Para você ter um prêmio com seu nome é porque já alcançou um verdadeiro alto renome, né?
Sim. E o Kyoto Animation Awards tinha como objetivo premiar roteiros e mangás originais, né? Amadores. Então, os autores dessas obras se inscreviam e concorriam ao prêmio que era ter o roteiro ou mangá publicado pela própria Kyoane. Inclusive, algumas das obras selecionadas pela premiação chegaram a receber adaptações pra virar anime mesmo.
Essa premiação devia ser tipo uma febre, né, entre os fãs do Kyoto Animation. Porque pensa só, você já acompanha as publicações do estúdio. Se arrisca em escrever algumas histórias e tem a chance de poder ver elas publicadas. Então, quem sabe até em versão animada. É uma oportunidade top, né? Imagino que muita gente se inscrevia pra esse prêmio, né?
Sim, pois é. E é uma iniciativa muito legal, né? Porque isso permite que muitas pessoas possam acabar vendo os esforços virando realidade. Só que essa iniciativa super generosa e bem intencionada do estúdio acabou sendo o estopim para uma tragédia que acabou dando fim a esse prêmio.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast, e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí!
Dez anos depois da criação do Kyoto Animation Awards, ou seja, em 2019, a organização para a 11ª edição do prêmio estava seguindo como de costume. A premiação tinha sido anunciada em abril, e nos meses seguintes foram realizadas as etapas de inscrição, exibição e julgamento das obras que tinham sido enviadas. E como eu falei antes, o estúdio ele continuou crescendo ao longo desse tempo, né? Então, nessa altura, em 2019, a Kyoane já contava com mais de 160 funcionários e vários escritórios que estavam espalhados por Kyoto. Os projetos estavam a todo vapor, então tinham várias colaborações, como a colaboração com a Heihan, que é uma empresa responsável por algumas linhas de trem no Japão, e eles estavam, então, divulgando o anime Sound Euphorion nos vagões. E em 2019 ainda, a equipe da Kyoane estava envolvida na produção de um episódio especial para o projeto Anime vs Para, Who is Your Hero? E essa era uma parceria com os Jogos Paralímpicos, que iam ser sediados em Tóquio no ano seguinte. Então esse projeto tinha como objetivo despertar o interesse da população por modalidades realmente do para-esporte.
Então a gente pode perceber que trabalho não faltava, né? E além disso tudo, ainda tinha premiação para organizar, então não era uma tarefa fácil.
Pois é. É muito trabalho e muita expectativa, né? Afinal, criar animações é um trabalho que leva um bom tempo até conseguir ver o resultado final. Mas no meio de tanto trabalho, eu tenho que falar que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Entre 2018 e 2019, o estúdio recebeu algo em torno de 200 mensagens anônimas por meio do formulário de contato que você podia preencher no site oficial do estúdio. Só que muitas dessas mensagens anônimas tinham ameaças de morte.
Tipo, o que elas falavam, essas mensagens?
Ah, então. No início eram xingamentos e ameaças mais genéricas. Mas com o tempo, elas foram ficando mais agressivas e passaram a ser direcionadas para várias pessoas que trabalhavam na Kyoto Animation.
E não tinha como rastrear de onde vinham as mensagens?
Cara, pior que não. A pessoa que mandou, ela tinha usado um software de anonimização chamado Tor, justamente para não poder ser detectado. E como o tom ali das mensagens estava escalando muito rápido, né, estava ficando muito agressivo, as autoridades foram acionadas, ficaram patrulhando a sede do estúdio e as casas dos funcionários. Mas como mais nada aconteceu, essa história das ameaças acabou ficando por isso mesmo. E aí, com isso em mente, é válido falar que um dos estúdios da KyoAni era o Estúdio 1, e nesse prédio, era um prédio de 3 andares, que trabalhavam cerca de 70 pessoas. Esse prédio ficava na cidade de Fushimi, e era um local bastante movimentado. Então, nesse momento, a gente vai lá para o dia 18 de julho de 2019, que era uma quarta-feira, aparentemente normal. Os funcionários do estúdio chegaram para o trabalho no horário habitual e deram continuidade aos projetos que estavam encarregados. Só que ninguém podia imaginar o que, ia acontecer algumas horas depois. Às 10h30 da manhã, os funcionários da Kyoto Animation repararam que uma pessoa que não fazia parte da equipe tinha entrado no estúdio. Esse homem desconhecido era Shinji Aoba, de 41 anos. Ele estava vestindo uma camiseta vermelha e calça jeans quando ele passou pelas portas de entrada do prédio. Ele estava carregando um galão de cerca de 40 litros de gasolina. O Shinji então teria aberto esse galão e espalhado combustível pelo local. Ele derramou o líquido, inclusive, em alguns funcionários que estavam trabalhando no térreo e nele mesmo. Depois, com um isqueiro na mão, ele apenas disse uma palavra antes de atear fogo no prédio. Morram.
Foi tudo muito rápido. O fogo se espalhou pelos 3 andares e chegou no terraço do prédio da Kyoto Animation, um estúdio de animação fundado há 37 anos e que produz alguns dos desenhos mais populares do Japão. Testemunhas disseram que um homem invadiu o local e espalhou gasolina, e antes de acender o fogo, gritou que todos iam morrer.
O trecho que vocês acabaram de ouvir, operários, é de uma reportagem que passou no jornal Hoje, da TV Globo, no mesmo dia que aconteceu esse ataque. A cena toda levou poucos segundos. Só que o incêndio, né, por outro lado, durou horas, prolongando o terror vivido pelos funcionários que trabalhavam naquele local. E as chamas começaram com uma explosão, né, que foi perto ali das 10h30 da manhã, mas elas só foram controladas completamente por volta das 3h30 da tarde. O corpo de bombeiros foi chamado, né, para poder atender essa ocorrência, e logo foi para o Estúdio 1, onde as labaredas estavam consumindo todo o edifício. O problema é que como as chamas tiveram início no térreo, próximo à entrada do prédio, o que seria a principal rota de fuga dos funcionários acabou se tornando uma barreira fatal. Foi preciso que aproximadamente 40 caminhões dos bombeiros de Kyoto se deslocassem até o local para apagar o fogo que foi tomando os outros andares do edifício. E apesar de ter sido controlado, o incêndio em si só foi totalmente apagado na manhã seguinte. E como vocês podem imaginar, o estúdio da Kyoto Animation ficou completamente destruído. Por fora, era possível ver várias janelas com um vidro estourado. Praticamente toda a área externa do prédio ficou marcada com manchas escuras, né, por conta das chamas. E quando as equipes de resgate entraram no edifício, o cenário era ainda mais devastador. Era extremamente chocante você olhar para um ambiente que costumava ser agradável, organizado, né? E agora vê um amontoado quase que disforme, né? Uma mistura ali de móveis carbonizados, paredes com fuligem e escada de ferro completamente retorcida. Mas o que realmente tornou o trabalho da equipe de resgate uma verdadeira aflição foi ter que retirar do prédio 33 corpos de funcionários que, infelizmente, não conseguiram escapar do incêndio. Uma perícia realizada posteriormente trouxe alguns detalhes bem dolorosos sobre o dia que marcou para sempre os moradores de Kyoto e, claro, os fãs da KyoAni.
E, operários, a narração que vem agora é muito agoniante, então fica um alerta de conteúdo sensível para vocês. E aqui eu também não posso deixar de fazer uma comparação triste com a agonia que a gente sentiu no caso da Boate Kiss, né? E o verdadeiro labirinto, que era a boate.
Segundo informações, cerca de 19 corpos que foram encontrados estavam em uma escada. Aparentemente, essas pessoas estavam tentando subir até o terraço do prédio, que tinha 3 andares. Só que, apesar das tentativas dos funcionários, né, que estavam desesperadamente querendo fugir do fogo, não foi possível abrir a porta que dava acesso ao telhado. E isso colocou em xeque a estrutura de segurança do prédio e chegou a fazer com que o estúdio fosse muito alvo de críticas. Apesar disso, representantes dos bombeiros afirmaram que esse prédio estava sim em conformidade com as regras de segurança contra incêndio. E informações ainda apontam que a empresa já tinha realizado simulações para situações justamente como essa. Só que isso não é, ou pelo menos não era, legalmente exigido pelo Código de Incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros de Kyoto. E eu admito que eu fiquei assim um pouco incomodada com isso quando eu li.
Aliás, esse é um ponto muito importante. Para os operários que trabalham aí presencialmente, em prédios, façam sempre os treinamentos de segurança contra incêndio. Eu sei que às vezes parece chato porque atrapalha o dia de trabalho, mas isso é muito importante. Eu digo mais, se o local que você trabalha não faz isso, complicado.
Entre as vítimas, tinham pessoas que eram bastante famosas nesse meio de anime. Por exemplo,
Yoshiji Ikigami, de 61 anos, que era designer de personagens, animador e diretor. Ele tinha sido um dos primeiros funcionários do estúdio.
Futoshi Nishiya, de 37 anos, que era designer de animação e de personagens.
Yasuhiro Takemoto, de 47 anos, que era um famoso diretor, animador, storyboarder e roteirista.
Mikiko Watanabe, de 35 anos, que era diretora de arte e ilustradora de backgrounds. Só que, por se tratar de um incêndio, segundo as informações da polícia de Kyoto, houve uma certa dificuldade para conseguir fazer o reconhecimento de algumas das vítimas.
Ou seja, para algumas famílias, a agonia foi ainda mais longa, já que não se tinha uma confirmação de que o parente tinha falecido ou não.
Sim, levou quase uma semana para que saísse o laudo de todas as vítimas e as famílias tivessem uma resposta, né? Ainda que muito triste. Outras 35 pessoas que estavam no prédio ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. Algumas delas tiveram ferimentos graves. E no decorrer das semanas, outras 3 pessoas que estavam em tratamento para se recuperar não resistiram e falecendo. E isso fez com que o número de vítimas no incêndio subisse para 36. Dentre as vítimas, a perícia determinou que 27 faleceram por conta de queimaduras, 4 por inalação de monóxido de carbono e outras 2 por sufocamento. E com um número tão alto de vidas perdidas, esse ataque foi apontado como um dos mais letais do Japão, isso desde a Segunda Guerra Mundial.
É, e não custa lembrar, como a gente já disse, que o Japão é considerado um dos países mais seguros do mundo. Então, é praticamente impossível para a gente aqui no Brasil entender realmente o que esse ataque representou para os japoneses. Mas levando em conta esse contexto deles, a gente consegue ter uma pequena compreensão sobre o quão impactante foi esse incêndio para a população como um todo.
Sim, e o responsável pelo incêndio, né, o Shinji Aoba, ele também se queimou bastante no momento que ele foi atear fogo no estúdio. Logo depois que as chamas começaram, ele acabou pegando fogo, né, ele saiu correndo e conseguiu se distanciar do edifício. Inclusive, uma mulher que morava ali na região, ela tentou ajudar ele, ela jogou água fria nas queimaduras, que estavam muito visíveis já. Depois disso, ele tentou correr, se distanciando ainda mais do estúdio, só que, mesmo conseguindo andar, ele estava tropeçando muito. E aí foi justamente nesse momento que 2 pessoas que também estavam no prédio e que conseguiram sair, viram o Shinji, viram que ele estava tentando fugir, e começaram a correr em direção a ele. Essas pessoas, então, acabaram imobilizando ele, e foi aí, no meio de todo esse caos, que o Shinji disse que ele tinha sido vítima. Ele tinha sido vítima de plágio pelo estúdio. Assim como os funcionários que ficaram feridos, o Shinji também precisou ser levado ao hospital para receber tratamento médico. E aí a polícia teve que esperar um bom tempo até, né, até que ele se recuperasse para poder depois cumprir um mandado de prisão. Isso porque quase 90% do corpo dele tinha sofrido queimaduras durante o incêndio que ele mesmo causou. Durante as investigações, foi possível identificar o Shinji nas câmeras de segurança próximas ao estúdio Kyoto Animation e como relatou uma reportagem do The Hollywood Reporter. E nas imagens também dá para ver ele carregando um carrinho onde ele estaria levando os galões de combustível.
E o que ele falou era verdade? Tipo, ele tirou a vida de tantas pessoas por conta de um plágio?
Então, essa é a principal hipótese, né, para a motivação do crime. Ele acreditava que um roteiro escrito por ele teria sido roubado pelo estúdio, porque, assim como outras pessoas, ele já tinha participado do tal concurso Kyoto Animation Awards. E esse roubo teria acontecido lá em 2017. Mas, respondendo a sua pergunta, Mari, sim. Ficou confirmado mais tarde que o ataque dele foi motivado única e exclusivamente por uma vingança decorrente aí dessa crença de plágio sofrido por ele.
É, eu sei que tudo que envolve o assunto plágio é bem delicado, até porque é um tema bastante subjetivo. Quem acompanhou a treta aqui no Brasil recente envolvendo uma marca de panetone, uma ex-BBB e um rapper sabe que é bem complicado, mas hobby. O que esse estúdio disse, tipo, em relação a isso? Será que teve mesmo esse plágio?
Então, em um primeiro momento, a Kyoto Animation negou ter recebido qualquer material do Shinji, mas uma investigação depois mostrou que sim, na verdade, o Shinji tinha enviado um roteiro para o estúdio, só que o estúdio disse que descartou ele. Além disso, informações apontam que moradores da região também teriam visto uma pessoa, muito parecida com o Shinji, circulando pela vizinhança alguns dias antes. E um outro fato que chama atenção é que, segundo as apurações ali, nos dias que antecederam o ataque, ele teria visitado diversos locais em Kyoto que tinham relação direta com o anime Sound Euphonium, que é uma produção da KyoAni. Aliás, alguns boatos são de que esse era o anime que o Shinji tinha alegado que era plágio de uma obra dele. Só que, percebam, ele entendia que um termo que ele tinha usado no roteiro dele, que nem era um termo, era uma abreviação de uma palavra, tinha sido copiada. Então, não era a história, não eram os personagens, era um termo. Já outros boatos dizem que ele teria alegado que o plágio, na verdade, era de uma cena de um anime chamado Tsuruni. E aí era uma cena que os personagens aparecem comprando carne com desconto. Tipo, não tem nada a ver com a história, mas, enfim, ele alegava que isso tinha sido copiado e toda essa história do plágio ainda tá meio incerta. As investigações também apontam que algumas semanas antes do crime, o Shinji teria comprado 6 facas em uma loja na cidade natal dele, e que fica perto de Tóquio. Segundo uma notícia do portal Kyodo News, depois do incêndio, uma mochila foi encontrada próxima ao local, contendo entre 4 a 5 facas, além de um martelo. E algumas fontes acreditam que essa bolsa era a bolsa do Shinji. Então a hipótese aqui é que ele usaria essas ferramentas caso ele fosse agredido quando estava espalhando combustível pelo prédio da Kyoto Animation, mas ele não precisou usar. Os dias seguintes ao massacre foram marcados por muita comoção e gestos de solidariedade dos japoneses. Centenas de pessoas deixaram flores em frente ao prédio do estúdio, que ficou praticamente todo queimado, né, destruído ali pelas chamas. No mesmo dia que aconteceu o incêndio, uma campanha de crowdfunding foi criada pela empresa americana Sentai Filmworks, que trabalha no licenciamento de animes. E a ideia era arrecadar cerca de $500 mil ao longo da iniciativa, só que no final eles conseguiram $30 milhões. Muitos fãs, muitas personalidades, autoridades, incluindo o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, prestaram condolências por meio das redes sociais. E o Shinji Aoba, ele ficou quase 1 ano no hospital até conseguir se recuperar dos ferimentos, né, causados pelo incêndio. E aí, nesse meio tempo, muitas cirurgias foram feitas Ele, inclusive, recebeu um transplante de pele, porque, lembrando, né, quase 90% do corpo dele tinha sido queimado. Ele também teve que passar por uma cirurgia super complicada para conseguir voltar a falar. E durante um tempo, ele também teve que ficar em coma induzido. Então, o estado dele foi considerado crítico até o início de setembro de 2019. Mas ele ficou hospitalizado até o dia 27 de maio de 2020. E só aí ele pôde ser preso preventivamente. Isso tudo também aconteceu porque a promotoria responsável pelo caso demorou mais de 6 meses para conseguir apresentar uma denúncia formal contra ele.
E pelo que as informações apontam, eles ainda estavam aguardando os resultados de uma avaliação psiquiátrica, já que a defesa do Shin já alegou que ele sofria transtornos mentais. E se esse argumento fosse aceito, provavelmente a pena poderia ser diminuída. E vale lembrar que a pena de morte ainda vigora no Japão. Então esse resultado poderia ter uma importância ainda maior para o julgamento.
Sim, e as investigações também apuraram que ele já tinha sido preso antes. Em 2012, ele foi preso por ter assaltado uma loja de conveniência na cidade de Ibaraki, na região de Kanto. Agora, o Shinji Aoba foi formalmente indiciado, né? Isso aconteceu em dezembro de 2020, depois do relatório da psiquiatria confirmar que sim, ele estava mentalmente apto para ser levado a julgamento. Ele foi denunciado por 5 crimes. Incêndio criminoso, violação de propriedade, violação da lei de controle de armas, assassinato e tentativa de assassinato.
É, lembrando que esses nomes dos crimes não seriam exatamente esses aqui no Brasil, mas a gente fez uma tradução literal, né, do tipo penal japonês.
E recentemente, em 5 de setembro de 2023, ou seja, esse ano, né, há pouquíssimo tempo, o Shinji foi ouvido numa primeira audiência e ele se declarou culpado pelo incêndio que levou 36 pessoas à morte. E durante a audiência, o Shinji declarou que...
Está correto, eu fiz aquilo. Naquela época, eu achei que não tinha outra escolha a não ser fazer o que eu fiz. Mas não imaginava que tantas pessoas morreriam. Acho que eu fui longe demais. É, essas declarações aí têm um nível bem grande de frieza. Vale lembrar que a pessoa que disse isso é o autor de um crime que tirou a vida, né, de 36 pessoas de uma vez só.
É, e eu acho que essa indiferença torna a dor dos que de alguma forma foram atingidos pelo ataque ainda maior. Ah, e lembra daquelas 200 ameaças anônimas? Até hoje, ainda não foi confirmado se ele foi ou não o autor. Eu chutaria que sim, né? Até porque é muita coincidência. O processo que tem o Shinji Aoba como réu pelos 5 crimes relacionados ao incêndio no estúdio Kyoani ainda segue em andamento. E a expectativa é que o julgamento aconteça no dia 25 de janeiro de 2024. E claro, operários, como vocês já sabem, a gente vai seguir acompanhando os últimos desdobramentos para poder deixar vocês atualizados. Mas você pode estar se perguntando o que aconteceu com os funcionários da Kyoto Animation que ficaram feridos no incêndio. Bom, cerca de 1 mês depois do ataque, eles voltaram ao trabalho, né? Foram voltando gradualmente a trabalhar, só que dessa vez num outro estúdio da empresa. E vale falar que muitos projetos que estavam sendo desenvolvidos e que estavam em computadores ou em papel mesmo, né, na sede do estúdio, eles acabaram sendo destruídos pelas chamas e alguns foram perdidos permanentemente. O projeto em parceria com as Paralimpíadas, por exemplo, precisou ser cancelado. E a 11ª edição da Kyoto Animation Awards também foi suspensa. No ano seguinte até aconteceria, né, em 2020, mas ela foi de novo suspensa devido à pandemia do Covid-19. E aí, desde então, não se tem mais novidades sobre esse Kyoto Animation Awards, então a gente não sabe se algum dia vai voltar a acontecer. Ainda esse ano, em 2023, os restos do edifício onde aconteceu o incêndio foram demolidos completamente. E quando perguntado, o presidente da Kyoani, o Hideaki Hata, disse que pensava em construir no local um parque público ou talvez um memorial em homenagem às vítimas do crime. E o retorno da Kyoto Animation às telas aconteceu em 2021, com a 2ª temporada do anime Miss Kobayashi's Dragon's Maid, que eu gosto muito, E além dessa animação, o estúdio também estava se preparando para alguns outros projetos. Essa é uma perspectiva esperançosa, né, e otimista, levando em conta um passado tão recente, marcado por tanto sofrimento. E para finalizar, a gente vai ler a carta escrita pelo Hideaki, direcionada a todos os fãs da Kyoto Animation.
Uma atrocidade sem precedentes roubou o futuro brilhante de muitos dos nossos amigos e colegas, deixando muitos profundamente feridos. Notícias de todo o mundo nos dizem que, incrivelmente, muitas pessoas nos enviaram seus corações e orações, que são como velas na escuridão, para aqueles de nós presos na escuridão do luto mais profundo. Há muitos amigos e colegas hospitalizados e sofrendo, lutando por suas vidas. Por favor, nos dê algum tempo. Prometemos que a Kyoto Animation continuará a criar animações que ajudem as pessoas a sonhar, ter esperança e impressioná-las. A Kyoto Animation continuará a fazer com que seus funcionários e equipe levem vidas felizes e contribuam para a sociedade e com a comunidade local. Eu lhe asseguro que a Kyoto Animation não desistirá. Não iremos silenciosamente para a noite. Não desapareceremos sem lutar. CEO da Kyoto Animation, Hideaki Hatta.
Bom, operários, esse foi o triste caso de hoje. E eu vi uma reportagem com moradores de Kyoto explicando como esse caso afetou eles, né? E agradecendo também o carinho e as doações de pessoas de toda parte do mundo. É muito bizarro pensar que esse estúdio faz obras tão bonitas, né? Mas que por trás eles viveram essa história tão triste.
É, esse é o tipo de história que marca muito uma sociedade, principalmente os moradores lá de Kyoto, né? Claro, os familiares e amigos das vítimas desse incêndio. E como a gente já disse, o julgamento do Shinji tá perto, a gente vai ficar de olho. Então, último recado é lembrar que todas as fotos do caso estão no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes, e que tem episódios novos todos os dias, 1º e 15 de cada mês, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódios extras e exclusivos todo final do mês para os apoiadores.
Isso aí. Mas não se preocupem, porque a gente vai mostrar tudo pra vocês nos stories, incluindo as nossas fantasias.
Ah, então, o que eu ia te falar é pra você falar no passado, porque esse episódio vai ser no dia seguinte. Então, tipo, ontem na festa.
Então, é por isso que você vai falar o que você vai falar agora.
Ah, tá. Nossa. Você entrou
Sim.
na minha cabeça. Ok. É anime que fala ou é anime?
Cara, eu falo anime, mas eu tenho essa dúvida.
Tá.
Cara, eu sabia que você não ia ler Oriunda. Eu tinha certeza.
Óbvio que não. Oriunda é coisa de advogado.
Cara, eu sabia.
Oriunda, cara. Não, não dá. É, exemplos de anime shounen são Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco. Já o... Como é que fala o shoujo?
Shoujo.
Shoujo. É shoujo?
Cara, eu nunca ouvi ninguém falando essa palavra. Eu só li, entendeu? Então,
tá.
Eu tô falando shoujo.
Já o shoujo... É, seria algo como a Sakura...
É shoujo.
Eu não sei falar essa palavra, cara.
É tipo show, entendeu? Como se fosse CH.
Shoujo, né?
Tá. Você tá falando soujo.
Tá. Já o shoujo... Cara, TV Manchete eu não assisti, não. Muito, muito antigo, é.
Então, é TV Globinho, né? É, não. Também
tá.
Não. Vou deixar. Eu que botei esse, não era TV Globinho.
Nossa senhora.
Será?
É... Menina, eu amo esse filme, A Viagem de Chihiro. Adoro.
Ah, então fala isso, é que eu não sabia se você gostava.
Esse comentário pode entrar normalmente, estou falando aqui...
Nossa, eu amo! Inclusive, eu estou gravando do lado aqui da minha mesa, tem um quadro de A Viagem de Chihiro.
Tem um quadro, é.
Nossa, eu amo.
Pode manter, Vitor, essa interação, foi bem natural. Peraí que a mesa mexeu aqui, peraí.
Cara, o Gandhi tá aqui do meu lado e ele tá, a cada movimento dele, a pata dele bate no chão e faz barulho. Tô quase tirando ele.
É uma patona.
É, porém eu tenho dó de tirar ele. Então acho que os operários vão ter que ouvir as patas dele mesmo. Fundada no século I, Ou século 1? É primeiro 1 que fala.
Eu falaria 1.
Tá.
E você também pode se deparar com a alcunha de Cidade dos Samurais, pra citar Kyoto. É, e durante a guerra de... Como é que fala isso? Oni.
Acho que é Oni. Aliás, Violet Evergarden é um dos grandes...
Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, Deus, caiu um negócio que eu botei na janela.
Ai,
de
cruz.
Ai. Puta que pariu. Machucou aqui. Ai, Deus, vai, desculpa. O que que é sprinkles?
É aquele trem que sai água.
Ah.
É sprinkles, não é?
Não tenho a mínima ideia.
Eu acho que é.
Esse contexto deles, a gente consegue ter uma pequena compreensão sobre o quão impactante foi. Eita.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.